E tá friozinho, né? Acontece que no inverno, quando tá mais frio assim, os problemas de coluna, as dores de coluna, principalmente em pessoas idosas, tendem a piorar. Existem algumas atividades físicas que são mais aconselháveis nessa época e outras que precisam ser evitadas. Para a gente entender melhor como é que isso tudo funciona, o que fazer, o que não fazer, a gente fala ao vivo agora com o Christian Zamprogna, que é educador físico e especialista em treinamento físico. Bom dia, Christian. Se eu errei seu sobrenome, pode me corrigir, tá?
Ah, ótimo. Bom dia, Zamprogna.
Zamprogna, pronto. Christian, então me conta o seguinte, quais são esses problemas de coluna que aparecem mais no inverno ou quando está mais friozinho assim?
Então, primeiro é importante a gente desmistificar as dores no frio. Não são todas as pessoas que sentem dor, porém, aquelas pessoas que já têm alguma patologia, uma hérnia, um problema articular, que praticam assim, grandes esforços físicos no trabalho, são sedentárias, essas pessoas têm mais suscetibilidade a sentir dores no frio, justamente por conta dessas características.
E aí, quem já tem, então, esses problemas, às vezes, mantém a rotina ali de treinamentos, quem já faz algum tipo de exercício, mas tem alguns exercícios que não são tão legais, principalmente quando essa dor aparece, né?
Essas pessoas, elas precisam ter uma orientação para que elas consigam realizar essas atividades da forma correta. Não é que elas não podem fazer, mas se eu tenho um problema de coluna, eu não vou ficar carregando peso. Se eu tenho um problema de articulação ou de hérnia de disco, eu não posso, eu tenho que melhorar a minha postura, eu tenho que fazer um exercício que possa me ajudar no fortalecimento dessas articulações para que essas articulações não sejam prejudicadas. Então, por exemplo, eu sou sedentário, eu vou correr ou caminhar? Eu vou caminhar. Eu preciso começar numa intensidade mais baixa para, aos poucos, ir aumentando a minha capacidade física e o meu condicionamento físico. Senão, eu vou levar a dor. E essas dores vão acontecer não apenas pelo frio, mas também pelas lesões que eu posso causar no meu corpo.
A gente está falando de coluna, mas não é só coluna não, né? Quadril, perna, quem já tem realmente alguma lesão ou tem essa tendência, né? Precisa ficar mais atento, principalmente agora, né?
Pensa uma pessoa sedentária que fica muito tempo na frente do computador, pescoço baixo ou para frente, cervical, ombro, pessoas que jogam tênis ou já foram atletas, qualquer parte do corpo, na verdade. O que importa é mantermos o nosso corpo em movimento. Então, a atividade física proporciona essa melhora da qualidade de vida física e também mental. Porque, além de tudo, a pessoa, principalmente mais velha, praticando atividade física, ela também se socializa. Num grupo de hidroginástica, caminhando com os amigos, fazendo uma musculação, desde que bem orientada e na dose certa.
Você falou aí da caminhada também, da hidroginástica, né, que são exercícios de baixo impacto. Quais são os exercícios mais recomendados aí para manter essa mobilidade articular, para fortalecer, como você disse, é necessário o fortalecimento, né? Perna, quadril, também a região lombar, cervical ali, sem causar esse estresse excessivo.
Perfeito. Vamos lá. Exercício excelente chama-se caminhada. Então, outro deles seria alongamentos. Seriam exercícios, que mais que eu posso sugerir para você? Yoga, hidroginástica. Apesar de vocês estarem no Paraná, a hidroginástica, ela é realizada em ambientes controlados, com temperatura adequada, é um excelente exercício, porque ela reduz impacto, permite a possibilidade de você fazer exercícios que você não conseguiria fazer fora da água, e a resistência natural da água ajuda no movimento. Né? Então, eu acho que caminhada, alongamento básico, yoga, mas a yoga nós temos que tomar cuidado com as posições, porque muitas pessoas sedentárias têm que entender que certas posições precisam de um preparo físico. Por isso, sempre a boa recomendação de um profissional de educação física.
yoga, pilates, às vezes a gente vê as pessoas fazendo e parece tão fácil, né? Mas quem está começando agora realmente precisa obedecer essas recomendações, porque senão o que seria remédio acaba sendo veneno, né?
Eu acho o pilates, você citou o pilates, eu acho excelente o pilates, porque a gente tem ali a visão não apenas do educador físico, mas também do fisioterapeuta, e essa percepção das necessidades, dos déficits motores, das fragilidades musculares, articulares que os clientes têm, pode ser acompanhado de forma mais cuidadosa. Então, também excelente recomendação.
É, eu sempre falo aqui de pilates, porque eu já tive problema crônico aí na coluna e o pilates foi o que me resolveu. Mas, como você disse também, a hidroginástica é muito legal porque reduz aquela carga nas articulações, né? Então, de repente, o médico me recomendou não fazer caminhada mesmo que seja mais leve, porque senão eu posso sobrecarregar ali meu joelho, alguma coisa assim. Sim. Na hidro, sim, isso já não acontece, né?
Sim. Isso mesmo, você tem aí a água que é como se você estivesse num meio sem gravidade e você conseguisse fazer movimentos, por exemplo, uma corrida suspensa, sem contato com o solo. Mas eu queria lembrar aqui uma coisa mais importante ainda. Vamos falar de musculação, que é uma controvérsia muito grande, principalmente para as pessoas mais velhas. Ah, você indica musculação ou pilates? Eu falo, depende. Você tem uma lesão? Você tem algo, alguma patologia, como eu falei no início da entrevista, algo que te recomende a atenção de um fisioterapeuta? Tenho. Então vamos para o pilates. Eu não tenho. Então vamos para a musculação. Ah, mas a minha musculação, eu tenho um profissional capacitado que me acompanha e que tem competência para cuidar da minha patologia, dessa minha dor. Perfeito, você está em boas mãos. A musculação ajuda a aumentar a massa muscular como nenhuma outra atividade, como a hidroginástica não faz, como a caminhada não faz, como o pilates não faz, como a yoga não faz. E o que o idoso mais precisa é aumento da sua força, porque é o aumento da força, principalmente de membros inferiores, quadril e coluna, é o que vai permitir que ele vá de um lugar a outro sem depender de ninguém. Então, a musculação, e principalmente porque você não precisa passar frio, né? E a musculação, ela te permite fazer com mais facilidade e sem muitas barreiras de região e etc.
Por que o frio aumenta tanto essa questão de quem já tem dor, né? E sentir mais, a gente fica mais encolhidinho, a postura que a gente fica no frio que não favorece. O que acontece com o nosso corpo?
Existem duas questões. Uma mecanicista e biológica que fala que isso acontece porque naturalmente as coisas se contraem no frio. E a gente também, né? Mas isso daí não é o que nós entendemos na ciência. O que nós entendemos na ciência é as contrações musculares que existem e facilitam o aumento da queima calórica que gera caloria. E essa caloria, como o nome já diz, esquenta. Então, quando a gente vê o queixo bater ou quando a gente começa a tremer, é o nosso corpo produzindo calor para nos ajudar a aquecê-lo. Nós somos mamíferos, nossa temperatura varia e a gente precisa manter essa temperatura estável para que a gente não entre numa hipotermia, enfim. Então, a gente precisa gerar calor, seja com uma coberta, mantendo aquele calor que a gente está produzindo, ou internamente, aumentando a nossa queima calórica, produzindo calor.
A gente recebeu uma pergunta aqui da Roseli, que é nossa ouvinte. Ela está perguntando o seguinte: para quem tem lesão no joelho, pode fazer musculação, caminhada? Tenho 52 anos e já caminho bastante. Qual que é a recomendação?
Pode sim, Roseli. O que você precisa é saber exatamente qual é essa lesão, se é dos ligamentos, se é da patela, para que você possa fazer a movimento, o ângulo do movimento que você vai fazer adequado, se é uma cadeia cinética aberta ou fechada, que é isso, Christian? Se eu vou fazer aquele de levantar a perna, não tem nada na sola do meu pé. Isso é uma cadeia cinética aberta. Se eu vou fazer empurrar uma plataforma, é cadeia cinética fechada. E depende da patologia, você pode fazer um ou outro movimento. E você precisa de uma orientação adequada para isso. A musculação é ideal para essas pessoas porque vai fortalecer toda aquela região do joelho, aquela estrutura que sustenta a articulação, para que aquela estrutura divida o esforço com os ossos. Porque senão fica, você sobrecarrega os ossos, igual a coluna. Uma coluna fraca, uma pessoa sedentária, a força da gravidade faz com que a coluna se sustente nos ossos e articulações e não na musculatura. Então, aumentar a massa muscular, fazer força, aumentar a força muscular é essencial para melhora e redução da dor.
Importante até, e essa pergunta da Roseli, com a idade dela, 52, a gente está falando de idosos aqui, 60, 65 mais, mas todas essas orientações servem para todas as idades, principalmente para quem é sedentário, quer sair do sedentarismo e de repente está usando o frio como desculpa aí, mas está tão frio, né? Será que não vai fazer mal eu fazer exercício agora? Estou sentindo umas dores, ou aqueles que vão até fazer os exercícios, mas menosprezam um pouco a musculação. Não, eu já estou fazendo caminhada, ou eu já estou fazendo hidroginástica, não precisa na musculação, e não é bem assim, né, Christian?
Não, com certeza não. E uma coisa que eu estou nessa área há 31 anos, e a minha especialidade é trabalhar com pessoas 50 a mais. A filosofia da minha empresa é ajudar as pessoas, dar asas ao corpo das pessoas para que elas possam ter capacidade de fazer tudo o que elas querem na vida. Pensa comigo, a gente começa a construir na gente a dor que nós vamos ter na nossa idade mais avançada quando a gente tem 20, 30 anos numa academia. E a gente acha que é super-homem e pode pegar peso sem limite. Pior que tem pessoas que avançam na idade e continuam fazendo isso. Então, quando a gente chega nos 30, 40, 50, as costas começam a doer, o joelho começa a doer, e aí a gente descobre, mas eu não podia ter feito isso. Mas eu não podia ter feito isso. Só que aí já é tarde, né? Então, a gente tem que se preparar para nossa idade maior, eu não chamo de velhice, eu chamo de melhor idade, né? Eu acho que é a idade da sabedoria, a idade mais linda do ser humano. E a gente precisa se preparar para chegar nessa idade com saúde, que é o mais importante. E capaz, tendo as penas das asas que vão permitir voos maravilhosos para a nossa vida, sem limitações físicas, sem dores, sem limites do corpo.
É isso, para chegar lá na frente com saúde. Você que já tem 60 a mais, está ouvindo a gente, já sabe bem disso e pode pegar agora essas orientações e aplicar. E você que está mais novinho ali, na casa dos seus 20, 30, 40, não chegou nos 50 e está ouvindo, também já pega essa dica do Christian, porque o corpo que a gente vai ter lá na frente, a gente precisa construir hoje. E não é só ter um corpo passo ali, aquela musculatura linda. Não, e o esforço que você está fazendo agora? Será que não está impactando demais? Você não vai sofrer lá na frente? Então precisa, sim, de orientação e de cuidado, porque o corpo que a gente constrói todos os dias é aquele que a gente vai carregar também lá nos 60, 70, 80, vivendo e vivendo com qualidade. Certo, Christian?
Uma coisa muito interessante é, você sabia que os atletas e aquelas pessoas que se esforçam mais na atividade física para ter um corpaço, são estas pessoas as que vão sentir mais dores na sua velhice? E além disso, porque vão desgastar mais as suas articulações. E além disso, comprovado cientificamente, a redução da expectativa de vida de atletas é, em média, 10 anos, tá? Ou seja, atletas vivem 10 anos menos que pessoas que praticam atividade física a nível médio, equilibrado, buscando saúde.
É a intenção, fazer intencionalmente e também sempre com orientação para evitar lesão, evitar complicação e cuidar desse que é o corpo que nos carrega para tudo que vamos fazer Tomara que a gente chegue lá na frente, como disse o Christian, né? Sem dores e podendo voar, podendo aproveitar a melhor idade. Christian, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Prazer enorme estar aqui com vocês, eu estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o educador físico, especialista em treinamento físico, Christian Zampronha, falei certo agora?
Certíssimo.
O Christian Zampronha, que deu várias dicas, então, para você que está sentindo a coluna doer mais no frio, ou o quadril, ou a perna agora no inverno, que será que você pode fazer para melhorar, hein? Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer assistir de novo, você que está vendo pelo YouTube, você quer ouvir de novo, corre lá no site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. A entrevista fica na íntegra para você ouvir quantas vezes quiser e também compartilhar com quem precisa. De repente, aquele seu amigo que está sofrendo com dores ou que você vê que está exagerando agora, pode ter prejuízo lá na frente, já manda essa dica para prevenir toda essa situação.